Bom dia, Demar, bom dia, nossos ouvintes da Lagoa. Estamos aqui nessa luta aqui para a gente fazer com que mais rapidamente possível as pessoas possam retomar suas vidas, né?
Aquilo que brinquei, está aí abaixo de mau tempo.
Literalmente, Demar, literalmente abaixo de mau tempo e de outro lado também sendo testemunha da grande solidariedade que existe mundo afora com o povo gaúcho. Nós estamos recebendo aí centenas de milhares de pessoas aí encaminhando donativos, seja através das empresas, seja através das ações que cada um desenvolve na sua cidade, seja através dos contatos que foram estabelecidos em nível mundial e não param de chegar cargueiros de roupas, especialmente roupas, que já temos aí uma quantidade infinitamente superior à necessária para atender as pessoas. Temos recebido muita água também, já em quantidade suficiente para atender a demanda. Alimentos chegam a toda hora, são distribuídos a toda hora. Ontem recebemos uma notícia dos Emirados Árabes que nos mandaram aqui 300 geradores de energia que vão começar a chegar agora a partir dos próximos dias, que deve pelo porto de Rio Grande, aí tem que fazer chegar aqui com políticos atingidos nas cidades que eventualmente necessitam, e assim sucessivamente, né, Demar? O Brasil e o mundo olhando para o Rio Grande.
Não, e o aspecto importante também, o Ronaldo Santini, diversos municípios do Brasil, né, diversos estados enviando máquinas e caminhões.
Tivemos algumas ações nesse sentido que foram estabelecidas aí sem passar pelo estado, mas diretamente na relação entre a prefeitura com a prefeitura. É muito importante, né, mas as pessoas talvez não tenham a real dimensão do tamanho do estrago que aconteceu, especialmente aqui na região metropolitana do Porto Alegre, onde estão o maior número de pessoas desalojadas. Mas no interior, muitas estradas comprometidas, muitas pontes, pontilhões, a própria cidade precisando de uma limpeza pesada e uma vigilância permanente, né, Leonardo? Nós estamos iniciando o período de inverno, o período de chuva, e a gente não destaca a necessidade de ter que novamente fazer outra ação, talvez não no tamanho, na proporção dessa, mas que possa vir a ocorrer nesse período. Então, é um olho no tempo e um olho na rua, para ver se baixa a água, se a gente consegue iniciar o processo de limpeza nas casas, nas famílias, e aí efetivamente começar a discutir, inclusive o posicionamento de algumas cidades que já foram atingidas aí duas ou três vezes nesses últimos eventos que nós tivemos.
Pois é, o nível do Guaíba voltou a subir, Santini?
Sim, o Guaíba subiu, ele tem essa característica, né, Demar, porque ele recebe as águas que saem aí da região do Vale do Taquari, do Vale do Caí, da Serra, ele acaba em algum momento se encontrando e desembocando no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba é o lago, né? Não é o rio. Então, ele forma essa corrente depois até que ele desce de volta da zona sul do estado para a região das lagoas e do mar. Ele precisa de um período, um tempo. Nós não conseguimos ainda baixar. Ontem havia baixado 8 centímetros o nível da água. Mas, inclusive, o rio estava acima do nível do Guaíba quando estouraram a comporta ali, para devolver a água do rio. Isso é um momento que certamente vai levar aí pelo menos mais uns 20, 25 dias até que a água saia, se não tiver nenhum tipo de intercorrência nesse sentido, e mais chuva, para que as pessoas possam olhar o que sobrou da sua casa e aí iniciar o processo de recuperação ou não dessa residência.
Ronaldo Santino, quais foram as principais medidas, as medidas mais impactantes adotadas pelo estado para enfrentar esse verdadeiro caos?
Olha, Neymar, inicialmente, o primeiro impacto, sempre quando acontece uma calamidade nesse sentido, é ajudar a resgatar as pessoas e salvar vidas. Nós tivemos aí, infelizmente, lamentavelmente, tivemos muita perda. Tivemos perdas por deslizamento, diferente da outra vez que aconteceram, por alagamento, especialmente aí na região do Taquari. Dessa vez o alerta foi dado, as pessoas sabiam já da importância de sair das suas casas, saíram das suas casas, e aqui em Eldorado do Sul, em Canoas, em Porto Alegre, em Guaíba, as pessoas não tinham lembrança da última enchente que aconteceu em 43 e acabaram, algumas não acreditando, e as inclusive permanecendo até hoje, não querendo sair da sua casa, algumas pessoas que ficaram nas suas residências, em prédios, e que resistem a sair. Tivemos que organizar de forma muito rápida, que não é simples organizar abrigo para mais de 70 mil pessoas, essas pessoas foram abrigadas em ambientes que não tinham preparo, não tinham estrutura para receber essas pessoas. Então, tu imagina aí 4, 5, 6 mil pessoas num ginásio de esportes aí com 30 banheiros, 40 banheiros, e sem cozinha para preparar alimentos. Então, tem sido muito, muito desafiador atender essas pessoas, organizar essas pessoas em residências de família que estavam preparadas para receber 3 pessoas, tinham 3 pessoas, 4, hoje estão com 8, 10 pessoas na sua casa, parentes, filhos, pais, avós, que se abrigaram na casa dessas pessoas. E aí agora a necessidade de alimentar essas pessoas, fazer com que as comidas cheguem tanto nos abrigos quanto nas residências daqueles que estão abrigando essas pessoas. Nós também tomamos a decisão, Ademar, tendo em vista que eram muitas doações chegando, nós estávamos colapsando e estamos colapsando o sistema de transporte aqui do estado, e distribuir esses centros de distribuição em 8 cidades. Nós temos 8 cidades que são as cidades que recebem donativos e que a gente faz o backup dessas doações, fazendo a triagem das roupas, fazendo a preparação dos alimentos e preparando para que os municípios mais atingidos recebam desses alimentos. Nós temos aí Passo Fundo, que é o mais próximo de Lagoa Vermelha, que já está também com sua capacidade de espaço para receber roupas completamente lotada, então já não estão mais recebendo roupas ali. E a gente tem espalhado em Santa Cruz, em Pelotas, em Santa Maria, em Caxias do Sul, em Eldorado do Sul, Porto Alegre. São 8 CDs desses que nós temos aqui no estado. Aí, por parte do governo do estado como um todo, outras ações diversas foram sendo realizadas, a exemplo da anistia, da prorrogação das dívidas do programa CEAPER, que é da nossa secretaria, da revisão e com as próprias sementeiras do programa de troca-troca de sementes para reorganizar a distribuição de sementes, especialmente no forrageiro. Nesse molde, cada secretaria foi adotando as suas medidas, cada uma delas foi preparando as suas ações para que o todo pudesse ser atendido. A Secretaria de Saúde cuidou da questão dos medicamentos, da falta de medicamentos, da reorganização dos medicamentos. Muitos hospitais foram atingidos, comprometidos, então a ACS teve que se remanejar pacientes, tiveram que evacuar áreas hospitalares, redistribuir esses pacientes por hospitais, que não é segredo para ninguém que acompanha a falta de leitos que nós temos aí para atender as pessoas. E tudo isso foi realizado aí em 15 dias, uma operação, Ademar, que é considerada hoje a maior operação logística da história, e comparada, inclusive, ao desembarque da Normandia, por exemplo, ela é 10 vezes maior do que o desembarque na Normandia, que levou aí quase 2 anos para ser planejado. Então, é um desafio muito grande para todos nós, aos agentes públicos, aos voluntários, a todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Tem sido, sem dúvida alguma, um grande desafio.
Presidente Lula esteve no estado na semana passada, aliás, foi a terceira visita do presidente Lula ao estado desde que o Rio Grande do Sul passou a viver esse drama. Houve o anúncio de um pacote de medidas em favor das famílias e dos municípios atingidos pela enchente. Esse pacote foi definido como o mais ambicioso de toda a história do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida alguma, será muito necessário, Ademar. A gente torce para que tudo isso que vem sendo preparado consiga efetivamente ser entregue, porque nós realmente não teremos a menor condição de reerguer o nosso estado apenas com a força que é já invejável do povo gaúcho, mas dado o grande volume de estragos, dado a necessidade que nós teremos pela frente aí, certamente o Rio Grande do Sul não suportaria isso se estivesse sendo tratado em condições normais. E é considerado, como eu disse, o maior desastre da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque em todas as outras situações que tivemos, Nós tivemos situações isoladas em determinada cidade, em determinada micro-região, mas nunca numa proporção de tantas pessoas, de tantos estragos como aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esperança e agradece muito a todos aqueles que estão sendo solidários conosco, todos aqueles que estão nos ajudando nesse momento, porque nós iremos precisar de muita, muita ajuda do Brasil e do mundo, como vem acontecendo já, anúncios que podem chegar até lá.
Um deputado, Paulo Pimenta, foi indicado pelo presidente Lula para o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O que que isso significa na prática, Ronaldo Santini? Quais os prós, os contras dessa decisão?
Olha, Demar, eu não enxergo que possa ter afinal de contas, é um ministro gaúcho, é uma pessoa que conhece a situação do estado e espero que com essa indicação ele possa efetivamente acelerar as demandas. Nós não temos aqui o juízo de valor de como isso vai se tornar de forma prática a ação para o Rio Grande. O presidente entendeu que deveria criar um ministério, colocar um ministro, destacar um ministro para fazer isso. Já está na estratégia do governo federal, como eu disse, nós estamos aqui precisando de todos aqueles que estão entendendo a importância de fazer com que esse momento se torne um momento de união, de solidariedade, de entregas efetivas. E, certamente, aquele que pensa que vai tirar algum proveito político dessa situação está redondamente enganado, porque não é hora de fazer marcação de território, não é hora de demarcar sigla ou espaço de poder para ninguém. E nós estamos trabalhando aqui com essa lógica, e com o governador, atendendo a todas as demandas que chegam.
Pequeno corte, hein? Sim. Pois não, houve um pequeno corte na ligação, Santini.
O local que nós estamos aqui, demora ocupando como centro de distribuição e recebimento do estado, ele é muito ruim de sinal, nós temos um problema sério de sinal de internet aqui, então não é fácil de a gente se comunicar aqui também até que seja retomada a nossa vida lá no centro administrativo Fernando Ferrari.
Isso. Ronaldo Santini, das medidas anunciadas pelo governo federal, quais as que julga como mais importantes?
Olha, Dumar, eu acho que todo esse recurso que será destinado às famílias, que chegará diretamente nas famílias, aí, como foi anunciado pelo governo federal, é uma medida extremamente importante para o momento, porque essa é aquela que faz injeção na veia, como a gente diz, né, das famílias que precisam, eles consomem nos seus comércios locais, eles mantêm a economia trabalhando, também os recursos para infraestrutura que estão sendo trabalhados, recuperação de pontes, de estradas, de rodovias que foram interrompidas, serão extremamente importantes nesse momento, e tudo isso vem ajudando a compor esse programa de recuperação do estado do Rio Grande do Sul.
O receio que se tem em Ronaldo Santini que as medidas anunciadas pelo governo federal não sejam cumpridas a pleno. Há quem lembre, por exemplo, a enchente do ano passado. Veio somente a metade do que havia sido prometido.
Ademar, esse é um receio que todos têm. Inclusive, há uma matéria, uma publicação aí que eu vi recentemente pela grande imprensa, de que do último ano, todas as ações que foram anunciadas nas situações que aconteceram não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral, tiveram muita dificuldade de serem implementadas. A gente espera que, efetivamente, dessa vez seja diferente. E a gente sabe e compreende que nós teremos aí muitos entraves, inclusive entraves no que diz respeito às questões ambientais, no que diz respeito às questões que, num rito normal, certamente causariam muito problema, e que a gente conta com a compreensão de todos aqueles que nós estamos numa catástrofe. Nós estamos vivendo um momento que precisa, que requer imediatamente de soluções. Se formos colocar o rito comumente utilizado para enfrentamento dessa necessidade, nós certamente não atenderemos aqueles que mais precisam nesse momento.
Ronaldo Santini, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa.
Eu agradeço muito, Demar, a oportunidade, agradeço muito a confiança de todos que pudessem estar aqui nesse momento auxiliando nessa missão. Quero agradecer também de forma muito especial aí a todos os voluntários aí de Lagoa Vermelha. Tivemos várias ações realizadas pelo voluntariado de Lagoa Vermelha que foram entregues diretamente nas comunidades, como Roca Salles, como Bussum, como Encantado, como Cruzeiro do Sul, que são algumas das cidades que eu lembro que saíram muitos donativos aí da cidade e ainda seguem sendo coletados. O único pedido que eu faço aqui agora, nesse momento, tendo a visão do que está acontecendo, é que, especialmente no item roupa, que guardem suas roupas em casa, que já trabalhem a triagem dessas roupas, a separação dessas roupas, a higienização dessas roupas, de forma com que as pessoas, quando retornarem aos seus lares, que disponham aí sim de armários e de gavetas para colocar a sua roupa, possam ser novamente destinadas. Por esse momento, está suspenso o envio de roupas, a não ser cobertores e cama, mesa e banho, porque efetivamente as pessoas não têm onde guardar. E aí o Estado também não consegue, de forma adequada, receber esses donativos. Então, por hora, alimentos e outros materiais que estão sendo utilizados na recuperação das casas, para que a gente possa fazer com que chegue o mais rapidamente possível às pessoas. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.